Você está ouvindo Sete Pontos.
De água. Nós vamos buscar água pro seu tucuruvu, pro pai Gustavo.
Não, pode deixar. Eu espero o próximo.
Um beijo pra Nazaré, da Silva aqui, um abraço pra vocês. Um abraço pro Thiago Lemes. Abraço.
Thiagão, tá aí?
Tá aqui.
Saravá, Thiagão.
Thiagão que fez a live com você?
O Thiago que fez aquela live bonita comigo.
Thiago, canta pra nós aí.
Era pra ele estar aqui comigo, mas com a gente, né? Mas em questão das limitações que a rádio impõe aqui de gente. Então,
por causa da pandemia, só podemos ter dois entrevistados. Ô, Thiago, mas você pode cantar pra gente aí o ponto do seu Folha? Nossa, que ponto é aquele, hein? Que
senhor Folha Verde, por favor.
Sou Folha Verde.
Sou Folha. Senhor Folha Verde.
Você sabe que eu fiquei pensando qual que era... Bom, mas a folha tem que ser verde, né, gente? Claro. O seu Folha Verde. Foi lindo, maravilhoso aquele ponto também. Muito bem, nós estávamos falando aqui, então, sobre essa ligação de entidade com Cambone, né? A importância de ter essa ligação. Mas a gente não fica a vida toda camboneando uma entidade só. Esse trocar também, né? Conhecer outras entidades, outras vibrações também é importante, né?
Sim, é importante. Eu já camboneei antes de cambonear o Pai Jussaro e é realmente diferente de um médium para o outro, as vivências, cada entidade é única. E não, eu sei que não é para a vida toda, por isso que eu costumo aproveitar bastante.
Aproveita muito, fala muito. Pai Jussaro, e essa diferença da vibração das entidades, do trabalho das entidades? Eu fico imaginando, eu que não incorporo, né? Como é que é a mudança de uma entidade de Ogum, de um caboclo de Ogum, ou de Oxóssi, ou Exu, né?
Olha, Márcia, vai ficando tão natural com o passar dos anos, né? Desse teu dia a dia, toda terça-feira, as incorporações, que a coisa fica tão natural. Tão sutil que assim... Ogum, ela vem mais forte... Em determinados médiums, ela atua num determinado chakra, o preto velho no outro, o Exu no outro. Então, assim, a coisa vai. Essas energias elas vão se afinando, uhum. E a coisa vai ficando mais natural com o passar do tempo, do teu desenvolvimento. Sabe, às vezes no começo do nosso desenvolvimento a gente tem aquelas incorporações assim mais no tranco mesmo.
Sim.
mas para nós médiums, para estar ali, para não ter aquela coisa assim, quantas vezes você já, a pessoa incorporada já se questionou, pô, mas será que sou eu ou tem um espírito aqui, se o espírito está ou não?
Sim.
O médium sempre tem que colocar na cabeça que um trabalho espiritual está, nós estamos sempre sobre a influência daquela egrégora.
Uhum.
Então não duvide daquilo que você está fazendo. Duvide do que você está lá dentro fazendo.
Mas é que a gente percebe incorporações muito diferentes, né?
Mas às vezes... é de médium para médium.
É, então, até onde tem a influência do médium? Porque a gente vê incorporação de Exu, que o seu próprio tranca-ruas vem arcado, falando, e a gente sabe que ele é um lorde, né? E outras incorporações que ele vem naquela majestade.
É que daí tem a energia do médium, né?
Mas é que tem aquela coisa que no começo do desenvolvimento a gente tem que levar a coisa um pouco mais bruta.
Ah, então faz parte.
Pô, tem o Exu aqui.
Agora
tô aqui, então, tá, sabe? Uhum. Aquele negócio, depois ele vem realmente, vem sutil.
Uhum.
Existe uma característica, você vai dizer assim, porque se O caboclo de Oxóssi vem de uma maneira, o caboclo de Ogum, de Xangô, eles têm as características, sim.
Uhum.
Eles têm essa característica da energia, faz com que nós temos algumas coisas diferenciadas. Do Oxóssi para o Ogum, para o Xangô, do Preto Velho para o Exu.
Certo.
Mas existe essa diferença. Então vamos. A gente tem que trabalhar isso, né? Gira a gira. E a gente vai trabalhando até a coisa ficar totalmente sutil.
Porque tem na própria incorporação, às vezes o médium acha, né, que se é Exu tem que ser, tem a, né, aquela fantasia.
Mas isso faz parte do desenvolvimento. Eu detesto falar em animismo.
Uhum.
Eu acho que a gente não tem o direito de julgar o outro. Nós não temos esse direito de julgar. Eu não tenho o direito de julgar você, você não tem o direito de julgar o Miguel a mim e assim. Então isso faz parte do nosso desenvolvimento, do decorrer dos nossos anos dentro da Umbanda.
Certo.
Isso faz parte mesmo, sabe? Não tem que corrigir.
Uhum.
Ah, você tem que ficar com a mão. Não, não tem que corrigir. Você não tem que ficar. Você vai ficar da maneira com qual você se colocou com aquela entidade. Porque você está formando uma energia, a tua energia, a energia do espírito que forma a terceira energia.
Uhum.
Agora você pode vir trabalhar com uma entidade que eu trabalho. Isso pode vir incorporar e, perdão, vai ser diferente.
Isso.
Essa incorporação vai ser, existem algumas pequenas características, mas a maneira com qual ele vai atuar com você não vai ser igual a mim. Vai ter alguma característica no ponto riscado? Vai ter uma chave, vai ter alguma coisa ali. Agora, ele vai andar comigo de um jeito, vai andar com a Márcia de outro.
Uhum.
Sabe? E ele vai usar do meu mental, do meu conhecimento que eu tenho, e vai usar do conhecimento da Márcia.
Perfeito.
E a gente não tem os mesmos arquivos, nós não temos aquele negócio de engatar um pendrive, passa que você sabe e passa que eu, tá? Então ele vai trazer o conhecimento dele,
uhum,
que vai unir ao teu conhecimento, para o mundo que a gente está vivendo, né? Ele vai unir o teu e vai usar dos teus arquivos quando necessário.
Mas então muita coisa pode vir do médium. Por exemplo, se é um médium que costuma falar palavrão, por exemplo, numa linguagem ali.
Olha, Márcio, putz, me perdoe, mas eu acho que os guias, eles não falam palavrão.
Pois é.
Quem fala é o médium.
Pois então.
Que usa essa linguagem chula e desnecessária.
Uhum.
Aí volta naquilo que eu falei no começo do programa, no segundo bloco.
Uhum.
Não se ponha na frente do espírito.
Certo.
Deixa o espírito atuar.
Uhum.
Porque cada vez que você se pôr na frente do espírito, é você que está falando. Por que que no meu trabalho, na gira que eu dirijo, eu não deixo, por exemplo, namorado cambonear namorada, ou vice-versa, ou marido, mulher, ou mãe, filho, ou filha e coisa, para evitar esse tipo de coisa.
De isso
eu evito uhum, vários problemas com isso, numa indireta de qualquer coisa.
Certo. Porque acaba, né? Como é uma energia que. Isso é legal a gente falar, não é uma incorporação de assim, o espírito toma o seu corpo,
não
e a sua consciência.
Né?
Não é uma possessão.
É uma incorporação.
É exatamente isso.
Continuam juntos ali.
E hoje
dois?
Em dia. Nós não temos mais aquele negócio da inconsciência.
Isso, é.
A Umbanda evoluiu tanto que ele trabalha, mas o médium inconsciente é difícil.
É, não. E aí, assim, tem, às vezes se coloca na frente da entidade, às vezes coloca coisas na conta da entidade, né?
É.
O médium fala um monte de bobagem ali, porque, enfim, não gosta da pessoa, sei lá, enfim. E aí diz, não, mas foi o Exu que falou, não, o Exu...
Não fui eu, é. Foi o Exu.
Foi o Exu que
falou
que
pra você, viu?
Uhum.
Se cuida.
É. Essas coisas não existem,
não.
Né? Não é assim que funciona. E isso é muito um trabalho de toda a gira, né? Do Pai de Santo, organizar isso dentro, de ter sempre os seus filhos, essa conversa com os filhos, com os cambones,
tem uma obrigação do Pai de Santo, do dirigente, dar essa orientação toda e cuidar, e a hierarquia auxiliar.
Uhum.
Tá? Porque toda a responsabilidade de um trabalho espiritual durante uma gira de Umbanda, ele recai sobre os ombros do dirigente.
Uhum.
Sabe? Então, por isso que o dirigente tem a sua hierarquia, né? O nosso terreiro tem hierarquia, tem terreiro que não tem, para auxiliar o pai de santo em alguns momentos do trabalho, principalmente da parte material do trabalho.
Uhum.
Ajuda no desenvolvimento espiritual também, dá o suporte, mas a responsabilidade é do dirigente. Eu sempre brinco com a minha hierarquia, que eu tento fazer com que a hierarquia seja assim, muito coesa, e trabalhar em conjunto.
Certo.
E trabalhar para a gira. Então eles têm assim, uma divisão entre eles, que um cuida desse canto, o outro cuida daqui para cá, outro cuida dali para cá, porque são muitos médiuns. E até às vezes as pessoas confundem que a hierarquia agora, fulano gosta mais desse aqui. Não, eles gostam de todos lá dentro, eles gostam de todos por igual. Sim. A hierarquia se acha, não, a hierarquia não se acha, eles têm uma responsabilidade de cuidar. Então eles têm que ter algumas atitudes de vez em quando,
uhum.
de imediato, porque a Umbanda ela é dinâmica.
Uhum.
Então não dá para pensar, ah, esse copo está aqui, então vamos pensar o que nós vamos fazer. Não,
é
dinâmica, principalmente numa gira de Ogum.
Uhum.
Que é mais dinâmico ainda. O Miguel sabe disso.
Sim.
É mais dinâmico ainda.
E o legal assim é quando a hierarquia está coesa, no sentido dela saber como que é o próprio guia, como que é o pai de santo, né? Então elas vão levar as palavras do guia e do pai de santo muitas vezes, né? O guia está lá trabalhando, o pai de santo está incorporado. E é importante que elas consigam fazer exatamente o que o pai de santo faria ali, né? O guia passaria aquelas coordenações que é passada antes, né?
Você já teve aperto? Já teve que tomar uma decisão, algumas atitudes assim, do tipo, vou fazer e vamos lá?
Já tive algumas assim, mas tem que tomar aquele cuidado, é daquela questão assim de organizar a gira tá correndo lá, eu não preciso chegar pro Santo Curuvu, por exemplo, e perguntar, meu pai, como que tem que colocar os bancos aqui na frente? Assim, a gente já sabe mais ou menos a distribuição deles no meio para os consulentes, de acordo com a necessidade que vai ser pedido naquele trabalho.
Uhum.
Então, tem vezes a gente não consegue ficar todo o tempo ali perguntando. Então, você tem que estar com muita sintonia. Então, você já tem que ter entendido como é que foi a consulta. O seu Curu às vezes pega e fala assim, ah, essa consulta aqui, então vou colocar a pessoa na cura, Miguel, tá bom? Então, eu tenho que guardar aquela fisionomia, aquela pessoa, saber... sinalizar pra ela, agora você vai sentar aqui, agora vai ser feito trabalho de cura. Tudo tem que acontecer de uma forma natural, né?
Natural e rápida.
E rápida.
É bem aquela história,
eficiente,
né? Gente, eles estão em terra 2 horas e tem um monte de coisa pra fazer, então vamos agilizar.
E tem tempo e tem que dar certo.
Você falou que você é médium vidente também.
Ele,
né?
Não tem alguém que fica assim, né?
É, não tem o André lá pra dizer, deu,
sim,
pá na hora do intervalo. Você é vidente, você já viu? Quem você já viu? Seu Tucuruvu, você já viu?
É, sim, eu já vi o seu Tucuruvu, mas já vi bastante deles assim mesmo. Mas.
E você não sabe desenhar, Miguel?
Não, eu não sei. Eu sou um libriano e dizem que cada libriano tem uma veia artística. Acho que o meu é de escrever mesmo, porque para desenhar.
Não vamos reclamar da sua veia artística, porque nós estamos muito felizes,
sim,
né?
Sim, sim, mas.
Não, a tua xará, a Márcia.
É, mas a Márcia conseguiu retratar exatamente o que eu precisava. Eu falei
que. Amando,
é,
né?
Essa
retratou com muita perfeição.
Aham.
Sim, mas sabe, enxergar assim, geralmente no trabalho também é possível.
Isso
enxergar.
Que eu queria saber. Porque
não é somente enxergar a entidade, mas assim, formam-se muitas coisas. A queima de uma pólvora pode resultar em você enxergar um portal se abrindo, um portal se fechando, a energia,
sério?
Correndo, a gira. Os atabaques liberam energias que vão conectando um com o outro. O mantra, né, as energias saem da garganta de cada um e se forma uma...
Calma, uma coisa de cada vez, né? Que tudo ficou interessante aqui. Você consegue ver essas energias, então?
Sim, sim, também é possível enxergar.
Sim,
não,
eu
só
não ia conseguir camanear nada, eu ia ficar perdida no meio da gira, só olhando as energias
mas,
ali.
Mas, Márcia, mas... você com o tempo, você consegue... decifrar essas energias e sentir elas.
Não,
da
sentir,
maneira,
okay.
É natural. Da maneira com
é
qual ele tá descrevendo, você começa a sentir, você começa a criar no teu imaginário. Aí você consegue criar isso dentro de você.
É, porque sentir fica... a energia a gente sente, agora ah, ver, sim, né? Sim,
não, sim. Mas você, o que eu digo é sentir, é diferenciar as energias.
Uhum.
De abertura de um portal, de um, sabe? É essa, de um mantra, quando é entoado um mantra para o trabalho de cura. Uhum. Então, toda essa mudança energética vai se dando dentro do terreiro. Tem os médicos que enxergam, tem aqueles que não enxergam. Mas você não enxerga, mas você sente e transforma isso dentro do corpo.
E...
até que tem aqui no finalzinho do livro, Santo Curuvo fala ali do...
das coisas. Tem que ler o livro, gente. Nós não podemos dar spoiler. Tem muita... O Maitá, sabe o Maitá? Então, lê o livro.
E assim, né, a visão ela não é 24 horas por dia, né? São em momentos esporádicos, são necessidades. Então... Uhum. É, eu me recordo mesmo que o seu Tucurumã que aparece no livro, eu queria muito assim saber como que era o físico dele, e a gente ainda não tinha conversado com a Márcia para fazer as gravuras, as ilustrações, e eu consegui presenciar na gira e ver ele incorporado, deixei de acompanhar a média e consegui enxergar ele ali, e daí eu consegui passar. Foi uma das imagens que mais ficou gravada na mente, sabe? Que eu digo que foi o desenho que talvez eu tenha conseguido passar mais detalhes, ela ter conseguido trazer exatamente como que estava na minha memória.
Uau, que o Thiago Aldighieri, seu Tucurumã ali, ó. Foto para você fazer um pôster. Thiago trabalha com seu Tucurumã. E lá.
Mas vamos mandar uma gravura dessa para ele.
Tem. E lá na gira, então, você consegue... E você, Pai Jussara? Você falou que o seu Tucuruvu já se você já viu. Já apareceu para você. E as outras entidades que você incorpora já também?
São 7 encruzilhadas.
Oh!
Que eu enxerguei uma vez e o Caboclo Folha Verde. O Pai João de Benguela, eu não consegui visualizá-lo 100%, mas sim... aquilo que eu te falei, aquela presença dele ao meu lado.
Tem um, quem foi que você contou uma vez, acho que contou aqui quando a gente estava conversando com a mãe Adriana, que apareceu assim enorme, um índio enorme.
Foi o Santo Curuvu.
Foi o Santo Curuvu?
Foi o Santo Curuvu.
Aham, em casa. Aquele susto.
Foi um negócio assim. Tiago, quanto tempo nós temos?
André,
desculpa, perdão.
Ele está autorizado.
Foi um negócio assim que não então passando por algumas situações difíceis, né?
Uhum.
Não estou falando da minha vida assim, estava passando por algumas situações no espirituais de terreiro, de gira, de tudo. Uhum. E daí uma bela noite, eu senti a presença do mestre do Curuvu, do caboclo do Curuvu, vindo e me levando. Eu estava deitado, já dormindo.
Uhum.
E me levando, daí quando ele foi, você não fale nada, não questione nada, que eu quero te mostrar uma coisa.
Uau.
Aí ele levou a gente assim, passou, entrou na porta do terreiro. Não tinha uma corda, não tinha um banco, não tinha nada.
Uhum.
Tinha assim, uma quantidade imensa de espíritos ali, trabalhando. Isso até contei para a Fernanda na época, para a mãe Lucília.
Uhum.
Aí naquela porta que sai para a sala dos pais de santo, e na outra porta que eu entrei, tinha um Exu em cada porta e tinha um Exu em cada lado do Congá. Do meio tava o Caboclo Acuã. E o caboclo 7 ponteiras, eu vi os dois também.
Nossa!
E o Santo Curuvu do meu lado.
Uhum.
Então eu só olhava pra cima, assim, aquele índio que a minha coxa não dava o braço dele.
Nossa Senhora!
Com toda aquela coisa, aquela pintura toda.
Uhum.
Aí eu fiquei ali. Quando eu fiquei, seu 7 ponteiras olhou pra mim, mas assim, muito sério. Ele olhou pra mim. Só que quando olhou pra mim, o Santo Curuvu foi pro meio. Onde estava sendo feito o trabalho por eles.
Uhum.
Daí eu fui entrar para chegar perto, ele se levantou e virou para mim: fica aí, que seu limite é aí.
Ó.
Eu, tudo bem.
Uhum.
Daí eles trabalharam e fizeram coisas assim. Daí aí apareceu o Pai Maneco, apareceu o Pai Luiz, então, assim foram foram trazendo outros, foram vindo outros espíritos, né? Porque uhum. no espiritual todos trabalham juntos.
Sim.
Sabe? Essa divisão é nossa.
Uhum.
Daí eles fizeram todo aquele trabalho, tudo. Aí daqui a pouco eu começou assim a nas aquelas janelas de cima do terreiro, começou a ficar vermelha, assim como se estivesse amanhecendo aquele sol. E começou a ficar vermelha, vermelha. Aí o seu Tucuruvu veio até mim e falou, me emociona até hoje.
Uhum.
E falou, pronto, filho, não questione que a gente não faça nada por vocês, porque a gente está sempre em constante trabalho e fazendo as coisas por todos vocês aqui, em todos os lugares, em todas as casas. Agora está na hora de você voltar. Eu vou lhe levar de volta.
Uhum.
Márcia, eu morava num apartamento no 15º andar. Eu acordei sentado no encosto do sofá, na janela. Eu acordei ali na janela, sentado no encosto do sofá, com aquele amanhecer, aquele sol vindo.
Ai, que sensacional. Que coisa mais linda.
Eu fiquei pensando, mas eu tava no quarto deitado. E agora eu estou aqui em pé.
Eu tenho umas historinhas para contar também.
Então quero saber na próxima. Está na hora do intervalo já de novo, não estou acreditando nisso, mas vou deixar vocês com essa sensação, imaginando essa cena que o Pai Jussara contou para gente, e a gente já volta.
Isso foi bom.
Você está ouvindo 7 Pontos.